zona também terrestre e o que é que a cooperação está a fazer, se é que isto de facto também está a ser abordado, para mitigar estes efeitos e estes impactos.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Sras. Ministras. Já é o segundo ano em que temos este debate com uma situação de guerra no continente europeu. E a mudança de paradigma na situação, no terreno de segurança no continente europeu, não responde ainda a um salto de paradigma na situação da política de segurança comum da União Europeia. Poucos dias após a invasão da Ucrânia, a Suécia e a Finlândia, aliás, de uma forma inovadora perante a que tinha sido a sua posição tradicional em relação à política de segurança europeia, pediram a ativação do artigo 42.7 do Tratado da União Europeia. É o correspondente, em termos da União Europeia, ao artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, do Tratado da NATO. Aliás, é mais reforçado até porque dá obrigações explícitas de solidariedade aos Estados-membros. O Conselho Europeu não agendou sequer esse debate, não tomou essa posição que era requerida pela Suécia e pela Finlândia, e foi só depois que a Suécia e a Finlândia pediram entrada na NATO. Ora, acontece que essa entrada está agora bloqueada, não só pela Turquia, mas também pela Hungria. E acontece que a NATO, embora reforçada pela invasão, isso foi um dos grandes erros estratégicos do Sr. Putin, a verdade é que continua a ser uma organização frágil. Basta mudar o inquilino da Casa Branca e a Europa perde o referente que tem na NATO. E, portanto, a Europa tem de contar consigo mesma, com três condições. Uma é saber se o Conselho Europeu está pelo menos disponível a fazer o debate do artigo 42.7 que suecos e finlandeses pediram há mais de um ano. Segunda condição é saber de que forma Portugal está perante esta política de cooperação, mesmo em relação à sua zona económica exclusiva, porque não adianta dizer que Portugal estaria melhor sem uma política destas, porque se não gastássemos 2% em defesa, com o tamanho da nossa zona económica exclusiva, teríamos que gastar 5 ou 6, ou aquilo que gastam os gregos e turcos com uma situação de tensão permanente nas suas águas territoriais, e aqui as nossas são muito maiores. E também não adianta dizer que, se a Europa está demasiado enfeudada aos Estados Unidos, como estaria bem, era sem política de defesa europeia, porque aí mais enfeudados estaríamos aos Estados Unidos. Mas em terceiro lugar, e com isto termino, é essencial que, se a União Europeia se dota de meios que são tradicionalmente associados aos Estados, como uma política de defesa, que tenha que ter também os meios de escrutínio democrático que neste momento não tem para acompanhar essa política. Porque podemos dizer palavras muito bonitas sobre a luta pela democracia, a defesa da democracia, mas não se defende a democracia sem deixar de exercer a democracia. E debates como este são demasiado escassos para tudo aquilo que precisamos de fazer em termos de política europeia. É preciso envolver o Parlamento Europeu e a Assembleia da República em debates muito mais permanentes sobre a situação da defesa na União Europeia. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Passamos agora à fase de encerramento. Começa por usar da palavra em nome do Governo o Sr. Ministro dos Estrangeiros, João Gomes Cravinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, que colocaram questões em relação a esta temática. Confirma-se claramente o apoio forte desta Casa à participação portuguesa na cooperação estruturada permanente. E isso, por sua vez, representa a vontade democrática de participar na construção de uma Europa capaz de fazer valer os seus valores e os seus interesses num mundo cada vez mais contestado, em que as tensões que se registram no quadro internacional contemporâneo podem muito bem ser a característica predominante dos nossos tempos. Neste contexto, é fundamental a participação portuguesa nos principais processos de construção e de consolidação da autonomia estratégica europeia. A complementariedade entre a União Europeia e a NATO é um dos princípios essenciais deste processo. Outro princípio essencial, estabelecido, aliás, pela Assembleia da República e que tem sido respeitado de forma inequívoca pelo Governo, é que a cooperação estruturada permanente não deve ser precursora de um exército único europeu. Nós continuamos, precisamente, nesse caminho. O reforço de capacidades conjuntas dos Estados-membros da União Europeia é, naturalmente, uma parte importante do processo de consolidação da autonomia estratégica europeia. Em resumo, Sras. E Srs. Deputados, os propósitos iniciais da cooperação estruturada permanente justificam-se plenamente e a nossa participação representa um importante contributo para os esforços coletivos europeus, que, por sua vez, representam um contributo significativo para a posição estratégica de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelas vossas questões, que nas minhas notas procurarei, enfim, responder. Creio que há dois tipos de preocupações que foram expressas. Umas têm a ver com o balanço que podemos fazer da nossa participação na cooperação estruturada permanente, e outro tem a ver com a questão do investimento em defesa daquilo que estamos a fazer. Portugal tem apoiado, como disse, e sabemos ativamente este processo de construção, de afirmação da defesa europeia, através da participação designadamente nestes projetos PESCO, e os compromissos que assumimos nesse domínio têm tudo a ver com, e convergem, diria, com o investimento que fazemos em defesa. Eu permitia-me mostrar e responder com resultados, e o primeiro é este, é um gráfico que mostra o crescimento do investimento em defesa. É uma linha, apenas para termos a noção do que está a acontecer. Aprovámos um dos maiores crescimentos de sempre do Orçamento Nacional, do Orçamento da Defesa Nacional este ano, e ontem mesmo, em Conselho de Ministros, aprovámos uma proposta de lei que vai ser discutida neste Parlamento, que é a Lei de Programação Militar, que terei a oportunidade de debater, mas que tem um valor o mais expressivo de sempre, de 5.570 milhões de euros, o que representa um crescimento de 17,5% em relação à lei em vigor. E o quadro respectivo também é elucidativo sobre o significado desta aposta. Realçaria ainda que uma parte substantiva, mais de 40%, é dedicado à manutenção, sustentação e modernização de meios. Ou seja, estamos, de facto, a responder, a procurar recuperar dos déficits, duplicando as verbas em manutenção, em reposição das reservas de guerra. Isto quanto às questões de orçamento e, já agora, Sr. Deputado, a lei de programação militar não tem, nunca teve cativações. A isto acrescem também projetos das Forças Armadas financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O Plano Nacional de Implementação da PESCO inclui ainda um compromisso assumido na Cimeira da NATO em Madrid, de antecipação da meta de 1,66% do PIB em despesa de defesa para este ano. Relativamente à questão dos projetos e do balanço que fazemos da nossa participação na defesa europeia neste âmbito, Portugal participa, como foi dito, ativamente em 14 projetos, liderando 3, um deles referido, o CAI, um projeto que tem a ver com o desenvolvimento das nossas capacidades de defesa, de cibersegurança, e que se prevê que seja um dos 12 projetos a alcançar resultados concretos até 2025, implementando a estratégia que recentemente aprovámos também para a estratégia para a ciberdefesa. O MUSAS, que é um projeto relativo a um sistema marítimo antissubmarino não tripulado, que se encontra em pleno ano de execução, com a apresentação de um protótipo, e ainda o AMIDA, um projeto de modelação automatizada, identificação e avaliação de danos do terreno urbano, que deverá estar concluído em 2025. Acompanhamos outros 20 projetos como observadores, dos quais destacaria a corveta de patrulha europeia e o comando médico europeu. Esta participação tem seguido orientações claras. Os projetos e programas conjuntos e colaborativos de desenvolvimento de capacidades, nos quais participamos no âmbito da PESCO, mas também do Fundo Europeu de Defesa, da Agência Europeia de Defesa e da NATO, cobrem todos os domínios operacionais. Incidem sobre áreas estrategicamente relevantes para os interesses nacionais e europeus, incluindo a segurança marítima, a área ciber, o espaço e a mobilidade militar. Este projeto da mobilidade militar reflete o nosso apoio à participação de países terceiros, incluindo aliados de peso, como os Estados Unidos, bem como a importância de maior complementaridade com a NATO. Temos também conseguido estabelecer sinergias entre alguns destes projetos, entre o EUCAI e o ACTING, que é uma plataforma europeia avançada e rede de centros de formação e exercícios de cibersegurança, o MUSAS e o SINAIS, um consórcio que visa criar um ambiente europeu autónomo, inovador e colaborativo em rede para a guerra antissubmarina. Estas sinergias permitem-nos capitalizar sobre os recursos ao nosso dispor e multiplicar resultados, fomentando a interoperabilidade entre as Forças Armadas dos Estados-membros. Procuramos garantir que os projetos nos quais participamos concorram para as áreas-chave identificadas nos relatórios CARD, para o Plano de Desenvolvimento de Capacidades da União Europeia, bem como para a autonomia estratégica da União Europeia. Contudo, procuramos sobretudo garantir que são projetos que contribuem para a modernização da Defesa Nacional e das Forças Armadas portuguesas. Em simultâneo, trabalhamos para envolver a nossa indústria de defesa nas cadeias de valor europeias, enfatizando complementaridade e competitividade. Relativamente à nova vaga PESCO, à quinta vaga, temos, aprovei há pouco a participação portuguesa em 8 projetos, 3 enquanto participante ativo e 5 com o estatuto de observador. E, portanto, com estas informações, terminaria sublinhando a importância desta participação para a capacitação das Forças Armadas Portuguesas, para o desenvolvimento da nossa base tecnológica e industrial de defesa e também para a interoperabilidade com os nossos aliados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Assim terminamos este primeiro ponto da nossa ordem do dia. Passamos ao segundo ponto, que consiste na apreciação do projeto de resolução número 303 do Chega, que recomenda ao Governo que reconheça a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo internacional e de outros projetos de resolução que com ele são arrastados. Para apresentar o projeto do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto que propomos hoje aqui vai no sentido de assumir-se Portugal coerente consigo próprio. Em fevereiro do ano passado, a Rússia lançou uma brutal invasão sobre o Estado soberano da Ucrânia. Desde então, milhares foram mortos, outros tantos torturados, milhões de deslocados, uma Europa desfeita, à procura da resposta apropriada. No meio de tudo isto, a Rússia continua a passar impune em muitos dos seus aspectos e consegue até novas alianças económicas que a têm trazido riqueza a muitos dos seus oligarcas e a muitos dos seus cidadãos. Senhor Presidente e Srs. Deputados, a 23 de novembro de 2022, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que determinava a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo. A 13 de outubro de 2022, o Conselho da Europa adotou uma deliberação que determinava a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo. Seguiram-se o Parlamento da Lituânia, o Parlamento da Letónia, o Parlamento da Estónia, o Senado da Polónia e outros tantos Estados europeus estão neste momento em preparação. A brutalidade, a violação sistemática dos direitos humanos, a violação das regras da Convenção de Genebra, a violação das regras básicas do direito internacional em matéria de guerra não nos devem deixar dúvidas. Gostava de recordar este Parlamento que desde o início da invasão militar da Rússia à Ucrânia, 1.148 crianças foram mortas ou feridas, com muitas mulheres, sobre tortura sexual e de outros tipos. Senhoras e senhores, a Rússia deixou de ser um Estado de direito internacional. A Rússia é um Estado terrorista. E é isso que temos que afirmar. A par da violação sistemática de direitos humanos, o governo russo, liderado por Vladimir Putin, levou a cabo de operações de terreno, não recorrendo ao exército regular, mas a grupos terroristas armados. O grupo Wagner, o regimento Kadyrov, as milícias do Donbass e Luhansk são exemplos claros de um Estado que patrocina o terrorismo. Senhoras e senhores, deputados do Partido Socialista e do PSD, no Parlamento Europeu o PSD votou favoravelmente a resolução que determina a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo. No Parlamento Europeu o Partido Socialista votou favoravelmente a resolução que determina o Estado russo como Estado patrocinador do terrorismo. Se hoje tiverem